Ora, seja muito bem-vindo a este episódio número 6 do podcast Watch Your Money, que tem o título O Seu Novo Lema, Watch Your Money, Parte 2. Eu sou o Luís Lourenço e estou aqui para falar consigo a sério sobre dinheiro, com o objetivo de o ajudar a ter uma vida a séria. No episódio passado, falei-lhe sobre a importância de fazer uma boa gestão das suas finanças pessoais e dei-lhe alguns exemplos para o ajudar a compreender melhor essa importância. Se não ouviu esse episódio anterior, sugiro-lhe que não deixe de o ouvir, pois estou certo que o ajudará a pensar sobre algumas coisas bem importantes para a sua vida e da sua família. O objetivo destes dois episódios do podcast é, como diz o próprio título, incutir-lhe a vontade de passar a usar um novo lema em relação às suas finanças pessoais, o lema Watch Your Money, ou seja, cuide do seu dinheiro. E acredite que se não o fizer, se não cuidar do seu dinheiro, então alguém o fará por si. E é quase certo que esse alguém não estará muito preocupado com o que é melhor para si, estará sim preocupado com os seus próprios interesses. Vamos então ver hoje como começar na prática a fazer uma melhor gestão do nosso dinheiro e vamos ver como podemos implementar um sistema que está comprovado há várias dezenas de anos e que é simples e fácil de aplicar na vida de todos nós. Este sistema vai permitir-nos finalmente saber para onde vai o nosso dinheiro e, na sequência disso, vai ajudar-nos a começar a tomar decisões e a fazer pequenas alterações com vista a proteger melhor os nossos interesses e aquilo que queremos para o nosso futuro. A primeira coisa a ter presente é que hoje em dia a facilidade de gastar dinheiro é imensa. Podemos gastar uma fortuna sem sair de casa, bastando para isso fazer alguns cliques no rato e já está. As empresas sabem isso e aproveitam essa facilidade para nos levar muitas vezes a adquirir coisas que na verdade não precisamos, ou pelo menos, que não precisamos para já. Mas essas empresas estão a fazer o seu papel, e eu pessoalmente não lhes tenho nada a apontar, desde que sejam honestas, é claro. Agora, enquanto elas fazem o seu papel, nós devemos fazer o nosso. E o nosso papel é estarmos atentos e alerta e fazermos as nossas despesas de uma forma consciente, não excedendo a nossa capacidade financeira e avaliando sempre os custos de oportunidade e outros riscos que já falei em episódios anteriores. Ora então, para nós excedermos a nossa capacidade financeira, temos que saber qual é essa capacidade financeira, ou seja, o que podemos gastar e em quê. E para isso, vamos começar por nos organizarmos de forma a sabermos sempre precisamente o que gastamos e em quê. Entendido? Vamos a isso. Em primeiro lugar, vamos definir categorias para as nossas despesas e receitas. As categorias servem para agruparmos informação e assim ser mais fácil de gerir posteriormente. Alguns exemplos de categorias para despesas são a casa, os transportes, a saúde, os seguros, a alimentação e outras. Aconselho desde já que não complique muito nem tente ser perfeccionista. Pequenos ajustes podem ser feitos posteriormente e é mais importante começar do que procurar a perfeição e não sair do lugar. De qualquer modo, digo-lhe desde já que vão surgir sempre algumas dúvidas e vai ter que fazer escolhas porque, por vezes, não há soluções ótimas. Por exemplo, será que deve ter uma categoria para seguros, onde vai colocar todas as despesas com seguros, da casa, do carro, de viagens e outros que tenha? Ou deve colocar o seguro de cada coisa nas suas categorias respectivas? Ou seja, o seguro da casa na categoria da casa, o seguro do carro na categoria dos transportes e assim sucessivamente. Como lhe disse, não há uma solução perfeita. Quer para este caso, quer para outros que lhe irão surgir. Faça simplesmente as suas melhores escolhas e depois de um ou dois meses de treino, faça os ajustes que entender. E depois, tente mudar as categorias o menos possível, senão depois não será possível fazer uma análise correta dos dados ao longo do tempo. Depois de definir categorias para as despesas, faça o mesmo para as receitas. Será muito mais fácil, porque são menos, mas mesmo assim vale a pena fazer. A categoria mais comum é a dos salários, mas também podemos ter arrendamentos, por exemplo, de casas alugadas, ou rendimentos de aplicações financeiras ou outros. Defina, portanto, quais são as suas categorias, quer para as suas receitas, quer para as suas despesas. Pode escolher fazer este trabalho num caderno, ou numa folha de cálculo como o Excel, ou no suporte que lhe der mais jeito. Eu, pessoalmente, gosto de fazer este tipo de trabalho no Excel, mas o importante é fazer no suporte onde se sentir mais confortável. O próximo passo é definir para cada categoria se se trata de uma categoria de despesas ou receitas fixas ou variáveis. Vamos pegar no exemplo da categoria casa, que é uma categoria que fará de certeza parte da lista de categorias de toda a gente. Podemos dizer que nesta categoria há despesas fixas, por exemplo, a renda ou a prestação da casa, e há despesas que podem ser consideradas variáveis, como, por exemplo, a energia ou a água. Duas coisas a ter em conta em relação a isto. Uma regra de ouro é: uma despesa deve ser considerada fixa ou variável consoante seja uma despesa que podemos evitar ou não. Eu vou repetir. Uma despesa deve ser considerada fixa ou variável consoante seja uma despesa que podemos evitar ou não. O caso da eletricidade, por exemplo. Podemos evitar? Certamente que não. Então deve ser uma despesa fixa, independentemente de num mês o seu valor ser de 50 euros e no mês seguinte ser 55, por exemplo. É um valor que temos sempre que suportar. Então, é uma despesa fixa. Um exemplo clássico de uma despesa variável são as idas ao restaurante ou às férias. Aí podemos decidir ir ou não ir. Está na nossa mão. Então são despesas variáveis. A segunda coisa que eu quero referir é a seguinte. Embora numa categoria possam existir despesas que são fixas e outras que são variáveis, o que devemos fazer é considerar a categoria como sendo fixa ou variável consoante o que é mais predominante. No caso da categoria casa, por exemplo, a predominância, será certamente fixa, pois praticamente todas as despesas são dessa natureza. Fazer obras de modificação na casa seria uma despesa variável e não fixa, pois é algo que pode optar por fazer ou não fazer, mas lá está. O que conta é que as despesas predominantes são fixas. E por isso, a casa deve ser considerada uma categoria de despesas fixas. Pronto. Então deve definir, com estes critérios, o conjunto das categorias para as despesas e para as receitas do seu dia-a-dia e identificar, para cada uma, se é uma categoria fixa ou variável. Se identificar um número entre 12 e 16 categorias para as despesas e entre 3 a 5 para as receitas, estará dentro dos valores mais comuns e adequados para a definição de categorias. Então, o passo seguinte é manter o registro de todas as nossas receitas e de todas as nossas despesas. De todas elas. Ideias sobre como fazer? Vou-lhe dar algumas. A mais clássica é guardar todos os tickets das compras que faz. Em vez de os deitar fora no ato da compra ou dizer à pessoa da caixa que não os quer, guarde-os numa carteira e, ao chegar a casa, tire-os e guarde-os numa caixa que deve escolher para este efeito. Depois, em determinada altura à sua escolha, por exemplo, aos fins de semana, retire os tickets da caixa e faça o seu registro pelas diferentes categorias que definiu no início. Se está a começar a fazer este procedimento, deixe-lhe a sugestão de fazer este registro pelo menos todas as semanas. Com o hábito, poderá começar a fazer de 15 em 15 dias ou até mensalmente, mas no início é importante manter um hábito pelo menos semanal para manter o ritmo e começar a ver os resultados do seu trabalho mais rapidamente. Outra possibilidade que tem é tirar uma foto aos tickets com o telemóvel e mandar as fotos para um endereço de e-mail que pode criar para centralizar as coisas. No fundo, é o mesmo conceito de ter uma caixa, como lhe falei há pouco, só que é uma caixa virtual. Outra possibilidade é utilizar uma app para telemóvel que lhe permita registar os movimentos logo no momento em que faz as despesas. Existem várias apps no mercado que permitem fazer isso. A maioria tem um custo, mesmo que pequeno, mas poderá ser uma boa opção para as pessoas que estão habituadas a fazer várias atividades no telemóvel. No entanto, é bom ter a noção de que a utilização de diferentes plataformas para fazer a gestão das suas finanças pode resultar em alguma confusão e isso pode levar à desmotivação para continuar. A utilização de registro dos valores dos tickets numa folha de cálculo, para começar, é por vezes a melhor solução, mas deixo isso ao seu critério. Estas são então algumas possibilidades que pode utilizar para fazer o registro das suas despesas. O mais importante: faça com que o processo seja simples e não um fardo. Integre-o na sua vida de forma consciente e depois faça as coisas com gosto, como se fosse um jogo. Dessa forma, vai funcionar bem. Se é mulher, tem filhos e pouco tempo disponível, que é o mais certo, pode ensinar os seus filhos a fazer os registros por si. Eles vão adorar e vão ajudá-la. E, além disso, vão começar a ganhar o hábito para a sua própria vida no futuro. Além de que você pode começar precisamente nesta fase o processo de preparação dos seus filhos para a importância da gestão do dinheiro. Vai tornar mais fácil eles perceberem quando lhes disser que não pode fazer esta ou aquela compra e que o dinheiro é algo que precisa de ser gerido. Chegamos então ao final do mês. Se é como a maioria das pessoas, houve várias despesas que ficaram de fora dos seus registros, nomeadamente aquelas que acontecem por débito direto em conta. É então a altura de obter o seu extrato bancário, se ainda não tem acesso pela internet ou se não o recebe por e-mail, sugiro que pense nisso, e procurar esses movimentos para os acrescentar ao seu ficheiro. Depois de fazer isso, vai somar o total de cada categoria individualmente e depois o total de todas as categorias das despesas e o total de todas as categorias das receitas, em separado. Finalmente, e por último, vai subtrair o total das despesas ao total das receitas e obter o seu resultado líquido mensal. Procure organizar os seus suportes de trabalho para ter o menor trabalho possível, desde que alcance os resultados pretendidos. Ou seja, trabalhe de forma eficiente. Se usar uma folha de cálculo, inclua fórmulas que façam as operações aritméticas por si e automatize o trabalho o melhor que souber. Mas se fizer à mão e com uma calculadora das antigas, também está perfeito. Era assim que faziam os nossos avós com um caderno e um lápis, e as coisas funcionavam lindamente. Algumas considerações finais sobre o conteúdo deste episódio. A primeira. Se ao desenvolver este trabalho de registro das suas despesas e receitas, lhe parecer que está a fazer um trabalho pouco relevante, pode ter a certeza que está enganado. E pouco mais lhe vou dizer em relação a isto. Peço-lhe somente que experimente durante 2 ou 3 meses. E depois, se achar que não vale a pena continuar, sou eu mesmo que o aconselho a desistir. Mas pela minha experiência com várias centenas de pessoas, o que lhe digo é que a probabilidade disso acontecer é praticamente nula. Em segundo lugar, disse-lhe anteriormente para classificar as suas categorias como fixas ou variáveis. O objetivo disso não ficou muito claro neste episódio, mas voltaremos a este assunto numa próxima oportunidade em que lhe deixarei clara a importância dessa classificação. Em terceiro lugar, o objetivo em apurar estes resultados que estive a falar constitui um fim em si mesmo, pois permite desde já fazer ajustes e melhorias às suas finanças. Mas também há um passo intermédio, para que possa continuar a desenvolver a gestão das suas finanças com recurso a outras ferramentas que veremos no futuro. Por último, se vier a operar um resultado líquido mensal negativo, pode não haver motivos para ficar preocupado. Por vezes existem meses atípicos em que existem despesas extraordinárias, e isso é normal. O que importa é que o resultado líquido anual seja positivo. Esse sim é importante. Se não está já a fazer este tipo de gestão das suas finanças pessoais, sugiro que ouça este episódio de novo e que comece a fazê-lo logo possível. Caso queira aprofundar mais como tudo funciona, com vários exemplos práticos sobre como implementar um sistema completo de gestão das suas finanças pessoais, com a oferta de ferramentas completamente grátis, considere adquirir o meu livro Domine as Suas Finanças Pessoais e Tenha uma Vida Melhor, que neste momento está em promoção na versão e-book por 3,90€ no website da Your Money Watcher, em yourmoneywatcher.com. Também pode adquirir na Bertrand online ou na Amazon, mas aí não terá acesso ao serviço de apoio da Your Money Watcher, que lhe poderá ser muito útil. Embora esta mensagem lhe possa parecer publicidade simples, acredito que pelo valor que custa e pelo que pode fazer por si, vale mesmo a pena adquirir o livro. Chegamos ao final do episódio de hoje. Com este episódio e o anterior, espero que tenha ficado não só convencido da importância de adotar na sua vida o novo lema Watch Your Money, mas também que tenha ficado capaz de começar a usar um sistema que o vai apoiar a implementar esse lema. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, escreva-me para o endereço luis.lorenzo@yourmoneywatcher.com ou por WhatsApp para o número 910-365-203. Obrigado. Fique bem e até ao próximo episódio.